Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Deve Jesus voltar.
Olá, você é muito bem-vindo ao programa A Voz da Profecia. A palavra profética é aquela que nos guia para uma vida melhor. E hoje, mais uma vez, nós vamos ter um bate-papo agradável a respeito das coisas da vida e das coisas da alma. Esses dias eu estava lendo o livro de Gênesis. Eu gosto muito de Gênesis. É o meu livro predileto da Bíblia. Porque no livro de Gênesis eu fiz as maiores descobertas da minha vida. Algumas pessoas, quando leem o Gênesis hoje, torcem o nariz e não conseguem acreditar em tudo que o Gênesis diz. Quando leem, por exemplo, a respeito de Adão e Eva, quando leem a respeito de um dilúvio, onde um homem chamado Noé entrou dentro de uma arca com os animais e viajou durante 150 dias fugindo de um dilúvio que inundou a terra toda. Creio que essas são as histórias que mais incomodam as pessoas, principalmente aqueles que se dizem seres pensantes, os inteligentes, os sábios de hoje. Aliás, falando um pouco mais a respeito dos sábios de hoje, os entendidos, aqueles que se acham inteligentes, muitos dos quais não creem na Bíblia, nem no Gênesis, nem tampouco em Deus. Outro dia estava lendo uma revista importante do país e uma reportagem que se intitulava assim: Os Neoateístas. A entrevista dizia que neoateístas é um grupo de cientistas de hoje, ateus, não acreditam em Deus, e que estão pregando o ateísmo. Estão usando a mesma ferramenta do cristianismo, a pregação, para divulgar o não cristianismo ou a não crença em Deus, o ateísmo. Um dos cientistas, chamado Richard Dawkins, que tem livros escritos, dizia o seguinte: é prejudicial crer em Deus. E nós não estamos tentando tirar a fé de ninguém. Nós estamos de olho naquelas pessoas indecisas, aquelas que não têm muita fé na Bíblia, mas também não conseguem se declarar ateus. Essas pessoas é que nós queremos converter para o ateísmo. Você é desse grupo de pessoas que não consegue ter muita fé em Deus ou na Bíblia e que ainda está em dúvida? Você ainda está aí nesse meio campo, suscetível aos ataques do ateísmo e daqueles que não acreditam em Deus? A Bíblia não se incomoda muito em querer provar a existência de Deus. Ela inicia dizendo simplesmente, Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Talvez alguns não achem que isso é o suficiente. Talvez muitos pensem, essa declaração não está de acordo com a ciência. Na verdade, existem muitos cientistas e os maiores cientistas de todos os tempos acreditaram em Deus e acreditaram no Gênesis e em toda a Bíblia como sendo o livro de Deus. Isaac Newton é um deles, Louis Pasteur é outro deles. E muitos se maravilham até de que o próprio Albert Einstein seja um dos que encabeçam a lista desses cientistas que acreditavam em Deus e na Bíblia do jeitinho que ela é. Como eu disse, a Bíblia não fica tentando provar a existência de Deus. Mas o apóstolo Paulo, há mais ou menos 2000 anos atrás, escreveu o seguinte, Romanos capítulo 1, do verso 20 em diante. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Deu para você prestar atenção no que Paulo disse? Em primeiro lugar, ele disse que Deus criou sim o mundo. Depois diz que as suas qualidades invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Onde será? Paulo continua. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus criou. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. O texto não acaba aqui. Mas Paulo deixa claro que quando nós observamos a natureza, as coisas que Deus criou, não há como questionar se existe um Criador ou não. Como nós poderíamos ser seres pensantes? Como poderia haver homem e mulher e os dois se unindo gerarem um novo ser? Como cada pedaço e cada parte desse universo se encaixa assim tão perfeitamente? De onde veio tudo isso? Do acaso? Se você ainda tem dúvida, Paulo ainda tem uma mensagem importante para você. No verso 21, ele continua dizendo: Eles, esses que não creem em Deus, sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. É assim a palavra de Deus, direta. Quem sabe você hoje diz para você mesmo: mas eu não posso acreditar em Adão e Eva, eu não posso acreditar no dilúvio, eu não posso acreditar numa Bíblia que se diz a mesma desde milênios atrás. Esse livro certamente foi modificado. Mas quanto da sua vida você tem parado para se dedicar a estudar a Bíblia, a palavra de Deus? Você já tentou investigá-la para ver se ela é mesmo verdadeira? Você já parou e deu do seu tempo para investigar e ver se o que diz ali é verdade? Hoje eu quero fazer a você um desafio. Hoje o programa A Voz da Profecia, que costuma consolar você e costuma afagar a sua cabeça e procura dizer que Deus tem um lugar no seu coração, A Voz da Profecia quer dar a você inquietude. E eu quero orar hoje para que Deus deixe você inquieto. Incomode você, chamando você para estudar a Bíblia, para olhar para a sua palavra. E se você dedicar tempo ao Senhor, se você meditar na sua palavra e estudá-la, e depois você disser: eu não acredito em Deus, aí você vai ter razão para fazê-lo. Mas faça isso, dedique tempo, dedique o seu coração. Nós queremos ajudá-lo. Não deixe de anotar o endereço que nós vamos oferecer para você. Não deixe de pedir o seu curso da Bíblia. Dedique tempo ao Senhor e você vai ver que Ele também tem dedicado tempo a você. Que o Senhor tome conta da sua vida e aumente a sua fé e lhe dê a paz.
Senhor, em qualquer situação, sei que tu